Boa tarde a todos. Desta vez eu não esqueci de ativar o botão para gravação, né? Lamentavelmente, nossa última aula de dúvidas, eu esqueci de fazer isso. Essa daqui já começou a gravar. É uma pena porque realmente tem informações. Discutimos algumas coisas bem interessantes na última aula de dúvidas e ficou só na audiência mesmo. É interessante essa possibilidade, não só das videoaulas, mas também a aula de dúvida, que o aluno possa assistir de novo ou não conseguindo participar, né, possa ouvir o áudio depois, né? Tem o vídeo também, mas o vídeo eu não costumo liberar porque fica muito maior, né? E também não é necessário, a não ser em certas situações, se eu der alguma aula aqui com notas de aula. E é claro que em alguns momentos eu estou usando o vídeo aqui, mas é bem pouco, tá? Então, bom, comecei a gravar. Também lamento a invasão que o nosso grupo de WhatsApp sofreu, né? Eu não sei, pergunto aí para o Hugo, né, que estava gerenciando, se eu devo apagar aquele link lá ou já foi bloqueado, né? Depois vocês me falam se eu preciso tirar de lá. Agora, é bem evidente, né, que havendo um link para grupos do WhatsApp, ele tem algumas sequências bem padrões, né? Então, no próprio Google, você pode buscar em toda a internet onde tem links de grupo, se você quiser fazer algumas brincadeiras aí, né? Eu dei uma passada para aquelas mensagens lá do grupo de WhatsApp, né? São coisas tão idiotas, né, que não cabe nem colocar muito, mas vamos lá, só uma colocação, né? Então, a gente tem que lembrar que a tecnologia chega e chega para todos, mas a grande maioria das pessoas vivem em mundos que estão. Existe um verdadeiro abismo entre o mundo que eles vivem e o mundo de tecnologia, né? Junta-se a isso a falta do que fazer, né? Sobra de tempo, a necessidade de aparecer, de impactar, né? E então acaba criando essas situações que assustam um pouco, causam um certo desconforto, né? Mas é a vida da gente, temos que nos proteger de vários modos, né? A nossa reunião aqui também poderia ser invadida, por isso que eu poderia passar o meu código, né, e ser uma reunião permanente, não precisar esse negócio de ficar mandando e-mail a cada vez. Com uma senha, né? Mas eu prefiro fazer assim, né? Mandar um e-mail de cada vez, do que ter um código único que alguma pessoa pode hackear e invadir a nossa reunião aqui. Não tem nada demais, mas causa um pouco de desconforto, sim, tá? Então, sabemos que vivemos num mundo onde, primeiro, as realidades são muito diferentes, né? As pessoas perguntaram se é um grupo que tem vacina para o Covid, isso eu lembro, né? Ou seja, o assunto é só esse agora, Covid, 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 né? Antes era novela há muitos anos atrás era novela da Globo, depois não sei o quê. Bom, enfim, não temos futebol, não temos nenhuma distração para esse povo, né? Então cabe a eles ficar fazendo essas brincadeiras. Na minha época de criança, a brincadeira mais avançada que tinha, parecida com essa, era da trote, né? Você pegava o telefone fixo, claro, não tinha celular, e ligava para um número aleatório e falava alguma bobagem, e quando a pessoa estava pé da vida, você desligava, né? E, enfim, a pessoa não tinha como saber quem ligou, porque não tinha o registro do número, né? E então o anonimato estava garantido, né? E então era uma brincadeira tão besta quanto essa que nós sofremos aqui do WhatsApp, né? Da trote no telefone, né? Ligar em horas indevidas e etc, etc, etc. Então, cada época com a sua babaquice, ok? Bom, parando de falar bobagem, vamos lá. Eu acabo de liberar atrasado, sim, e parcialmente, né, não terminei ainda, né, acabo de liberar um resultado parcial do EFC2, depois vocês consultem lá, espero que até o final do dia eu consiga fechar essa nota. Eu estou bastante satisfeito com o desempenho de vocês nas questões 3 e 4, que é lá do notebook, né? A implementação no multilayer perceptron e da rede convolucional. De fato, os alunos, corrigi até agora 8 relatórios desses, e todos os da questão 2 lá da ELM, né? Então, os alunos que eu já verifiquei os notebooks, de fato, fizeram o que o enunciado pediu, ou seja, trabalharam vários tipos de variação de hiperparâmetros, mostraram os resultados, analisaram, apresentaram aquela tabela ao final, consolidando. Só um caso aqui que não apresentou, eu nem descontei, porque o notebook está tão bom que fiquei... não houve razão para isso, né? E, enfim, então estou gostando muito dos notebooks e daqui para frente a gente vai usar ainda mais eles, né? É claro que alguns alunos já tinham familiaridade com esse tipo de ambiente e outros não, né? Mas como eu sempre falo, basta vocês seguirem o roteiro e as coisas funcionam, tá? Bom, por falar em roteiro, deixo eu seguir o meu roteiro aqui, que eu fiz um roteiro para a nossa aula de dúvidas hoje. Primeira coisa era não esquecer de apertar o botão de gravação. Já fiz isso, tá? Eu agradeço alguns alunos que mandaram os parabéns para mim lá por aquela questão do ranking, de impacto, né? Então, deixa eu fazer um comentário em relação a isso, não, nada a ver com... É um resultado expressivo, mostra que o Brasil e as universidades brasileiras fazem, sim, coisas de impacto, né? E o que significa esse ranking para aqueles que ainda não têm muita noção? Espero que a maioria tenha, tá? Mas... há uns anos atrás, a medida da produtividade científica de um pesquisador era por número de publicações, né? E depois houve uma certa tendência de agrupar essas publicações em periódicos mais conceituados, menos conceituados, né? Que gerou aquela classificação da CAPES, que ainda é muito polêmica, né? Tanto de conferências quanto de periódicos, né? A1, A2, A3, B1, B2, B3, enfim. Então, a CAPES faz uma classificação do impacto dos periódicos e uma das polêmicas existentes é que periódicos muito novos, né? Embora de elevado impacto, já com elevado impacto, ainda não tem uma avaliação. Vão demorar muito para ter avaliações elevadas lá na CAPES, porque essa avaliação dela leva em conta um certo histórico. Enfim, os dias de hoje estão muito mais ágeis do que aquela rotulação da CAPES, tá? Mas, enfim, só estou contando um pouco de história. Então, em termos de impacto de pesquisa, né, passou-se de número de publicações para número de publicações em periódicos bem conceituados, até chegar nos dias de hoje, onde é possível, né, com alguns erros, evidentemente, mas é possível automaticamente a gente acompanhar e fazer o cruzamento de informações e pegar o número de citações dos trabalhos publicados. Evidente que tem tudo a ver, tem muito a ver com tudo isso que eu falei, né? É claro que uma pessoa que publica muito, embora com exceções, evidentemente, uma pessoa que publica muito, normalmente ela acaba publicando bastante também em periódicos de alta classificação e acaba sendo muito citada até por isso, né? Quer dizer, quanto maior a qualidade do periódico, maior a probabilidade de você ser citado também, tá? E então hoje o que se mede muito em termos de produtividade, impacto, é citação, tá? Então vocês têm que pensar nisso quando forem publicar. Vocês têm que escolher o periódico, o título do trabalho e também, evidentemente, tudo, né? O conteúdo, tudo, pensando em produzir um resultado reprodutível, com, assim, com conteúdo de peso, né? De modo que as pessoas se sintam impactadas ao ler o seu trabalho e citem o seu trabalho, né? Até porque a ciência, desde a época de Descartes, né, que ele propôs o método científico, funciona assim, né? Como não temos mais, a partir da Renascença, né, a quantidade de conhecimento que a humanidade produz é maior do que o tempo de vida das pessoas, então não dá mais para trabalhar com aquela ideia do sábio, aquele que sabe tudo sobre tudo, né? Então, é necessário que as pessoas se especializem. E é necessário que as pessoas registrem as suas contribuições, de modo reprodutível, usando uma linguagem universal, né, que é a matemática, no caso. E assim, as pessoas que leem os seus trabalhos podem partir de onde você chegou e ir além. Você mesmo, né, pode partir dos seus últimos papers e ir além. Então é por isso que é tão importante que os trabalhos sejam reprodutíveis, que a autoria, né, dos resultados seja reconhecida, você citando os trabalhos devidamente, né? É por isso que o maior crime que um acadêmico pode produzir é usar a propriedade intelectual de um outro, ou seja, dizer que é de sua autoria algo que é da autoria de outro, né? Que é chamado de plágio, né? Hoje é combatido também o autoplágio, enfim, tem uma série de questões aí envolvidas, e também há polêmicas, né, nessas questões, né? Há pessoas acusadas injustamente, outros justamente, tudo, então tem um monte de problemas aí, mas vamos lá. Então, ao publicar, os seus trabalhos têm que ser reprodutíveis e você, ao fazer algo relevante, né, mostrando, por exemplo, uma nova técnica mais simples e com resultados tão bons quanto outras, ou até melhores, né, a tendência de você ser bem citado, das pessoas se interessarem por aquele trabalho é muito grande, né? Então é mais ou menos óbvio para você, essa para vocês hoje, né, acompanhando aí a internet, as redes sociais, né, essa questão do impacto, né? E eu queria comentar um pouquinho mais sobre isso também. De fato, o índice de impacto medido academicamente chama-se índice H, né? Que foi usado nesse ranking aí, que é o seguinte: se uma pessoa tem um índice H 40, significa que ele tem 40 trabalhos que foram citados pelo menos 40 vezes, tá? E por outros autores, né? E sem dúvida é um número muito interessante. Pode ter uma pessoa que escreveu um trabalho muito citado e não escreveu mais nada impactante, né? Então ele tem um índice H1, né? Porque só aquele trabalho foi citado, pode ter recebido 1.000 citações, mas é um trabalho só, né? Então, quando você tem vários trabalhos ao longo de sua carreira, todos eles muito bem citados, é mais ou menos esse o perfil que esse índice H captura, tá? Então, hoje, nesse momento, e pelo menos nesse ranking que foi feito, esse índice H, existem outros índices também, mas esse índice H é uma medida de impacto da pesquisa, tá? Influência, do grau de influência de um certo grupo de pesquisa, ok? Então, eu só estou colocando isso não para falar do resultado da minha posição no ranking, mas é importante vocês que certamente já são ou virão a ser, né, autores e papers aí, vocês têm que perceberem que, como que é medida a qualidade, como que é, o que que é relevante na carreira de um pesquisador. Então, eu estou respondendo para vocês objetivamente usando esse evento aí, né? O que é relevante na carreira de um pesquisador hoje é ter um elenco consolidado de publicações bem citadas, ou seja, todas elas, se possível, né? É claro que a gente não escreve pensando nisso. Aliás, é outro aspecto complicador aí, né? Então, na época em que o importante era publicar, só, independente de onde você publicava, então começaram a surgir um monte de periódicos e congressos, caça-níqueis aí que a gente chama, ou seja, não tinha nenhuma política de filtro, de avaliação, né? E estava atrás só da sua taxa de inscrição, isso falando de congresso, tá? E também surgiram editoras aí um pouco suspeitas, né? Tipo, você não consegue, o seu trabalho não tem qualidade, você não consegue publicar onde tem um filtro de qualidade, onde tem pares avaliando, né? Então, eu tenho aqui uma oportunidade, basta você pagar que você consegue publicar, tá? Então, é evidente que surgiram situações assim, né? Mas já foram vencidas. Mas hoje, qual que é o problema? Bom, primeiro, né, você ter 40 citações no seu trabalho, por exemplo, um trabalho bem citado hoje. Então, professor, me dá uma ideia de quando que eu devo ficar satisfeito. Por exemplo, se o seu trabalho recebeu pelo menos umas 5 citações, você já pode ficar satisfeito, ou seja, é um trabalho que tem um certo impacto, tá? Não significa que só 5 pessoas das 7 bilhões e meio que vivem na face da Terra se interessaram por aquele trabalho. Entenda que são 5 trabalhos que citaram o seu. Agora, o seu trabalho pode ter tido um impacto muito grande, muito maior que isso, né? Mas de pessoas que não escrevem papers ou que usaram até o seu resultado indiretamente, mas não a ponto de citarem o seu trabalho, talvez esqueceram, que também é grave, mas enfim. Então, entenda que esse número é subestimado, né? É só realmente o que se concretiza de citação. Agora, também, um trabalho pode ser muito bem citado, mas só para ser denegrido, né? Ou seja, digamos que é um trabalho polêmico e cheio de questionamentos, né? Então, ele pode ter 100 citações, mas 99 dessas citações são para dizer: olha, não faça o que fulano fez, tá? O trabalho de fulano é um exemplo do que não deve ser feito, tá? O fulano olha lá: nossa, estou com 100 citações, olha que maravilha, tá? Mas se ele for atrás, e é possível a pessoa ir atrás de quem está citando também, né? Ele pode ver esse problema. Então, está cheio de problemas. Havia muitos problemas nesses índices antigos, e há problemas nesse índice atual, tá? Talvez o maior problema seja a sinalização dele, né? Então, eu estou falando para vocês: olha, se você quer construir uma carreira de impacto, você precisa publicar bastante e ser bastante citado em todas as publicações, tá? Então, essa é a regra do jogo. Mas se você for pensar diretamente nisso, né, você pode se tornar um pesquisador muito pragmático e, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: por favor, entenda as regras do jogo, mas não norteiem a carreira de vocês em termos disso, tá? O número de citações que o seu trabalho vai receber e até o número de publicações que você vai ter é uma consequência, da competência e da estratégia do seu dia a dia, tá? Um paper não sai por decreto, precisa ter um resultado que o sustente, e o resultado só sai a partir de uma estratégia, né? Ter uma boa ideia e trabalhar aquela ideia até chegar no resultado, ok? Então, eu estou me estendendo bastante, já foram 20 minutos aí da aula de dúvida, né? Mas é importante fazer esse posicionamento, aproveitando esse momento, né? E também lembrar, além desse problema de não é muito perigoso, né, tentar nortear a sua carreira em cima desses índices de qualidade, né, diretamente, né, deve acontecer naturalmente. É isso que eu gostaria de colocar, né? Você não pode colocar um bom posicionamento desses índices como um objetivo da sua carreira. O objetivo é você fazer o melhor que você pode o tempo inteiro, né? E quem sabe, depende um pouco de sorte, de momento e de um monte de aspectos aí, né? Quem sabe você vai ter um bom índice também, tá? Agora, só para concluir, falando um pouquinho de impacto, né? O impacto hoje é um grande mal na sociedade, né? A gente fica falando desses negócios de fake news e tal. Eu sou bastante cético em relação ao que é fake news, porque é mais ou menos óbvio, né, que um fato que não ocorreu e você fala que ele ocorreu é fake news, tá? Mas existem fatos ocorridos que, dependendo de como você aborda, né, viram factoide, ou seja, você deturpa o fato. Isso também é fake news, né? Então, há muitas nuances aí de fake news. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que eu queria comentar é o seguinte. Com essas redes sociais, o YouTube e outras mídias aí, onde todo mundo se tornou jornalista, né? Jornalista da sua vida, palpiteiro sobre tudo, né? Isso não estou criticando isso diretamente, mas um grande problema que tem nessas mídias aí é a busca assim, prioritária pelo impacto, ou seja, desde o título de qualquer youtuber aí, né, todos os vídeos que o cara libera, se ele vive disso, o próprio título é impactante, pega a última frase dele, é o próprio conteúdo, então tudo tem que ter um impacto violento, porque é assim que ele consegue audiência e ganhar o seu dinheirinho ali, tá? Então, mais uma vez, é evidente que todo mundo quer impactar, né? Como eu comecei a falar desses nossos amigos aqui que invadiram o nosso grupo de WhatsApp. As pessoas querem aparecer, querem causar impacto, querem ser notadas, né? E vivem num mundo onde há um abismo entre o que ele domina e a tecnologia. Então fica uma coisa muito estranha aí. Mas enfim, então, entendamos. Eu, claro que estou feliz com esse ranking aí de impacto, né? Mas eu tenho plena ciência que, principalmente vocês que são de uma geração mais jovem, não podem focar diretamente no impacto, porque eu conheço, inclusive, muitos casos de pessoas aí bastante promissoras que se perderam atrás de impacto, né? Ou seja, deram um passo maior do que a perna, tentaram falar mais do que leram, escrever mais do que ler. Perceba, para cada página que você escreve, né, você deveria ler pelo menos umas 1.000 páginas, talvez, sei lá, não vou dar uma relação aqui, mas é evidente que a gente tem que ler muito mais do que escrever, né? Ouvir muito mais do que falar, né? Só que tem gente aí falando mais do que ouve, né? E enfim, então, só queria deixar essa mensagem. Espero que tenha ficado mais claro, essa questão para aqueles que não sabiam ainda, né, de como medir, como são as regras do jogo no meio acadêmico, né? E lembrar que esses índices de impacto têm os seus prós, os seus contras. Lembrar que nem toda citação que um trabalho recebe é uma citação assim meritória, né? Pode ser para detratar o trabalho, com argumentos ou não, né? Então, isso não está sendo medido ainda, né? Talvez se meça lá na frente, né? Os likes e dislikes do seu trabalho, né? Talvez seja o próximo passo, né? Depois pegar o número de citações, dizer quantas citações foram positivas e quantas citações foram negativas, né? Enfim, então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, como também a gente fala sobre os impactos da IA e coisas do gênero, tá? Deixa eu ver aqui que eu estou na minha tela com o meu guia, no chat, aqui ainda não tem nada. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui, então. Deixa para não me perder no meu script aqui, né? Bom, outra questão que eu queria falar, só para concluir essa questão dos fake news, eu já coloquei para vocês que a ciência, toda teoria com valor científico é refutável. Uma teoria que não seja refutável não é científica, tá? Portanto, tudo que o cientista faz é fake news, se a gente for levar num certo extremo, né? Por isso que eu tenho tanto um pouco de receio com essa palavra, com essa questão, todo esse valor que as pessoas estão dando para fake news, né? Amanhã, coisas que hoje são tidas como verdade, né, podem ser derrubadas por outras teorias melhores, né? O que, no entanto, né? Ah, o professor está, então, está denegrindo a ciência. Pelo contrário, é o que eu já disse em aula, talvez na primeira aula, né, que eu dei lá, ou acho que na segunda aula, foi lá na primeira aula nossa na FE 13, lá que a gente desceu lá para baixo, tá? Tivemos só 4 aulas presenciais, né? Mas talvez na segunda aula presencial eu falei disso, né? Quando as pessoas atacam a ciência, dizendo que a ciência, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, né? É porque é de uma ignorância assim atroz, né? Porque, de fato, isso é a vida da ciência, é derrubar um conceito, trocando por um conceito que explica melhor a realidade. Então, a autoridade da ciência está justamente em apresentar o argumento mais difícil de ser derrubado, embora derrubável. Essa que é a questão, tá? É evidente que hoje estão falando que afirmação científica, coisas que ainda não foram demonstradas, né? E talvez nem consiga se demonstrar bem, tá? Então tem um pouco de tudo, tá? Mas a gente tem que lembrar, particularmente, desses dois aspectos, né? Toda teoria científica é uma candidata a fake news, né? A gente tem que lembrar isso, porque é assim que a ciência funciona. Agora, apesar de ser uma candidata a fake news, é a melhor candidata à verdade que se tem no momento, tá? Então, se vocês conseguirem trabalhar com isso, esse debate do que é, de quem fala, quem divulga, se é para proibir, para controlar, para censurar, essa é uma das coisas mais graves que eu já presenciei em toda a minha vida, né? Tentar silenciar alguma pessoa acusando de que ela é propagadora de fake news, né? Tipo, alguém usando um poder para me poupar de fake news, tá? Como se eu não tivesse os meus filtros, eu não pudesse fazer esse filtro por mim mesmo, tá? Então, ao invés dessas pessoas que têm o poder tentar instruir a população para se autofiltrar, né? Estão tentando fazer por um outro caminho extremamente perigoso, tá? Enfim, então, vou parar por aqui, que é um assunto bem polêmico, mas para mim essa questão de fake news é a maior bobagem que se pode pensar, porque tudo que a gente fala é fake news. Nós não conseguimos provar nada, né? A nossa vida tem que ser uma eterna dúvida, tá? Agora, não é por isso que tudo é duvidoso e tudo é válido. Tá? Eu estou conversando com vocês agora, isso é real. Tá? Claro que em certos, sei lá, em certas dimensões aí, pode ser que nem isso seja real, sei lá, tá? Mas não vamos entrar, não vamos tão longe assim, não é um curso de filosofia e de abstração. Tá? Agora, nós temos que viver em eterna dúvida, nós temos que o tempo inteiro estar filtrando tudo, inclusive dúvidas sobre conhecimentos científicos. Agora, aquilo que de fato é reconhecido como científico hoje, tá? Já estou concluindo aqui, estou vendo que tem bastante coisa no chat, é aquilo que menos, que mais resiste a testes de dúvida no momento. Tá? Pode cair em algum momento, se aparecer uma teoria mais válida lá na frente. Tá? Vamos lá. Tem várias perguntas aqui agora no chat, né? Vamos lá, o Daniel veio com 3 dúvidas. Eu tava concluí mesmo, não é porque eu estava esperando chegarem as dúvidas. Eu queria falar sobre esses 3 assuntos, né? Só resgatando aqui. Eu comecei a falar do WhatsApp, da questão de impacto, né? Falei, aproveitei lá aquele ranking acadêmico lá para falar do impacto acadêmico, certo? Falei do impacto social também, né? E agora estou falando um pouquinho de fake news, né? No seguinte sentido, se as pessoas hoje são forçadas para poder até sobreviver, né? Tem pessoas que ganham a vida sendo youtuber, tá? Então, se elas são forçadas a gerar polêmica, eu terminei, mas deixa eu fazer essa última frase aqui, né? Então, e se fake news é também pegar uma realidade e dar uma contorcida nela, né? Então, todo mundo que apresenta fatos ou discute assuntos tentando maximizar o impacto, né? De um modo ou de outro, não é isento, ou seja, está fazendo fake news. Né? Então, por isso que eu digo que, para mim, fake news não é um problema. Fake news é a nossa realidade o tempo inteiro. Tá? Então, tudo é fake news, exagerando um pouco. Né? Então, enfim... vou me segurar por aqui. Vamos às dúvidas lá do Daniel. Tem 3 dúvidas sobre autoencoders. Primeira questão. Há alguma vantagem se construir um autoencoder de forma um dado decodificado, vamos chamar assim, ser perfeitamente recuperável pelo autoencoder? Quer dizer... Bom, primeiro que eu... Da forma como apresentei, da forma como o autoencoder é construído, né, não há uma recuperação perfeita. Né? Eu posso gerar algum tipo de redundância na informação, de modo que lá na frente eu use essa redundância para que a recuperação seja sem perdas. Tá? Mas não é o que se apresenta. Nós já falamos sobre essa questão de redundância quando falamos do princípio da computação digital. Né? Então, os registradores vão armazenar lá ou vão trabalhar com informações de zeros e uns. Tá? Mas os níveis de tensão que caracterizam o zero e que caracterizam o um estão dentro de intervalos, que é o que eu chamo de grau de redundância. Então, embora a máquina nunca produza o mesmo valor de tensão associado ao um ou ao zero, mas estando dentro daquele intervalo, eu consigo recuperar a informação. Tá? Então, se eu trabalhar com algum nível de redundância, talvez eu possa usar o autoencoder para trabalhar sem perdas. Mas vamos continuar a leitura aqui. Né? Quer dizer, ter um autoencoder que forneça x1 maior que o encoder, maior que x, maior que o decoder. Maior que... Ah, não, maior não. x1 gera um código que gera x. Quer dizer, o x1 codifica em x. e o x decodifica em x2, tá? E x2 codifica em x, que decodifica em x2. Seria o caso de treinar não somente para igualar x1 e x2 na rede, mas também treinar para igualar x1 e x2 na rede, tá? Bom, não sei dizer, Daniel. Talvez você tenha uma aplicação por trás disso, né? O que eu posso afirmar para você é o seguinte: essa ideia de gerar um código intermediário, né? Tem três, como eu já coloquei, né? Você acaba produzindo três coisas que podem ser exploradas, né? O codificador, para gerar esse código, o decodificador, né, que parte do código e produz a informação de novo, e o próprio código, né? Então, as três coisas podem ser úteis para você. Você está atrás do quê, né? Precisa ver isso na sua aplicação, né? Eu já dei alguns exemplos, talvez, na videoaula, né? Por exemplo, um autoencoder pode ser usado para decodificar, para detectar outlier, né? Então, se ele aprende a codificar informação normal, daí vem uma informação anormal depois que ele foi treinado, né? Então, ele vai ter uma dificuldade enorme, ele vai se atrapalhar todo na codificação dessa informação nova, porque... Boa, foi bom eu dar esse exemplo. Porque a gente tem que lembrar que o autoencoder, ele não só faz uma recuperação com perdas, né? Mas é uma recuperação de um contexto específico. Então, é um autoencoder que aprendeu faces humanas, né? Aquele autoencoder não serve para mais nada, tá? Veja, o JPEG é um código que vale para qualquer tipo de imagem. Tá? Então ele é genérico e com perdas, tá? Mas ele é genérico, ele vale para qualquer tipo de imagem. Agora o código do autoencoder só vale para imagens que ele foi treinado para elas, né? Tipo imagem de faces humanas ou de quartos, dormitórios, né? Como também já dei exemplo. Não dá para pegar um autoencoder treinado com faces humanas e pedir para ele gerar na saída um quarto com uma cama, um criado mudo, um espelho, um abajur, tá? Não dá, né? Então tem essas características do autoencoder. Eu não sei se depois, se você quiser conversar um pouco mais, tá um pouco complexa demais essa sua questão. Pelo que eu entendi, você está pondo dois autoencoders em cascata e tentando gerar dois códigos aí. Pode ser que você tenha um interesse específico em relação a isso, né? Mas ou você está interessado no código, ou no decodificador, ou no codificador, ou em tudo isso, ok? Mas sempre lembrando, o autoencoder tem perdas, e é temático, ou seja, ele codifica algo específico, não é um código JPEG aí da vida, certo? Que vale para qualquer imagem. Vamos aqui, segunda questão. Quando estamos treinando um variational autoencoder, nós usamos o artifício de substituir essa distribuição normal por mi mais sigma vezes uma normal de média zero e variância 1 para realizar o backpropagation. Ok, verdade. Essa alteração também é feita no forward quando se avaliam as camadas após a camada. Sim. Para uma dada amostra de treino, o sample dessa normal é visto como uma constante para o cálculo do gradiente. Na verdade, não é que é visto como uma constante, você não propaga o gradiente por essa parte estocástica do código, tá? Mas sim, em lugar de você, tipo, gerar uma amostra com média 8 e variância 2, tá? O desvio padrão, tá? Você pega o número 8, que é a média, e soma a variância 2, no caso do desvio padrão, né? O desvio padrão 2 multiplicado por uma amostra de uma distribuição normal com média 0 e variância 1, tá? A distribuição que você vai obter é uma aproximação muito boa de uma distribuição normal de média 8 e variância 2, ok? Então, sim, inclusive no forward, você vai fazer assim, você vai trabalhar com variáveis determinísticas e um item estocástico ali onde o gradiente não passa, né? Se você fosse fazer a amostragem, você não consegue passar o gradiente por lá. Não sei se eu expliquei aqui. Vamos continuar aqui. Para uma dada amostra, é visto como. Sim, ele já respondi isso. Terceira questão. No caso de variational autoencoders, variational autoencoder é um assunto que eu ia abordar hoje, está lá nos meus itens, já vou falar daqui a pouco, né? Em aplicações práticas, após treinada a rede, nós devemos remover a etapa de amostragem. A camada de filtro se torna o vetor de média? Não, não. Talvez sim, né? Se você, dependendo da aplicação, você pode trabalhar com o protótipo do sorriso, né? O protótipo da pessoa com óculos, o protótipo da pessoa com barba, que é aquela média ali, né? Mas você pode trabalhar com a informação estocástica, mostrando mesmo, quer dizer, o decodificador. A entrada ele aprende durante o treinamento a sempre trabalhar com uma amostra de uma distribuição gaussiana, tá? Então a entrada, se você quiser torná-la determinística, trabalhar sempre com a média, pode ser que em algumas aplicações isso seja interessante, mas você não vai gerar variabilidade ali, tá? Mas, de novo, depende da aplicação, certo? Mas veja só, essas perguntas do Daniel já me permitiram enfatizar esses dois aspectos que eu falei na videoaula, mas talvez não na última aula de dúvidas, né? O autoencoder tem perdas, faz uma recuperação com perdas e é temático, ou seja, ele só codifica o tipo de informação que ele aprendeu, que é uma informação bem específica, né? Se você quiser um autoencoder que gera faces humanas e quartos ao mesmo tempo, né? Dormitórios ao mesmo tempo, você vai ter que treinar tudo junto e sei lá se vai dar certo, mas não é isso que a gente falou, tá? Então vamos continuar a falar um pouquinho de autoencoders variacionais, que é um assunto que eu tinha programado mesmo para nossa aula de hoje. Daqui a pouco a gente volta para as dúvidas, eu abro para as dúvidas, tá? Vamos lá, deixa eu marcar aqui o que eu já falei para me controlar aqui, que tem bastante coisinha hoje, né? Autoencoder variacional. Então, acho que vocês entenderam, né? Eu vou até compartilhar a tela aqui para gente. Isso eu vou liberar o áudio da aula, mas eu vou falar aqui então. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Share screen, qual que vai ser? Esse aqui, tá? Isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui o autoencoder. Tá. Vamos falar do variacional, daí eu volto ali, eu queria falar uma outra coisa, mas depois eu volto. Tá aqui. Então, duas coisas, né? Com essa ideia de. Deixa eu pôr aqui. É isso. Com essa ideia do autoencoder variacional, como a gente está discutindo agora, né? Eu vou ter a média e a variância e também uma linha de amostragem aqui, né? Mas a média e a variância são valores determinísticos. Agora eu consigo passar o gradiente por aqui tranquilamente, né? O importante aqui é o seguinte: para que isso, né? Se já funcionava sem essa ideia de autoencoder variacional, ou seja, eu tinha esse cenário aqui onde se eu tivesse uma dimensão associada a sorriso, né? Então uma criança emburrada está aqui para sorriso, né? Negativo, a Mona Lisa, que é totalmente ambígua, né? Ela está sorrindo, mas, enfim, ela está aqui no meio termo, uma criança sorrindo e um cara gargalhando, tá? Então, está aqui, a informação é totalmente representável numa dimensão chamada sorriso da face. Tá? Para que ir por esse caminho aqui? Tá? Então, vamos entender que tem o sorriso. Não é uma. A gente viu um pouquinho lá do Zaté, inclusive, né, falando de precisão e significância. Tá? Então, embora a máquina trabalhe, as máquinas trabalhem bem com precisão, é mais interessante que elas trabalhem com informações significativas. Né? E talvez essa distribuição gaussiana que vocês estão vendo aqui do lado é bem mais significativa do que esse valor numérico aqui da esquerda, ok? Então, isso já é um ponto positivo para o autoencoder variacional. Ele vai representar o emburramento dessa criança através de uma distribuição gaussiana que tem uma média e uma variância. Olha só a Mona Lisa, né? Ela é tão ambígua o sorriso de La Gioconda, né? Que La Gioconda significa a sorridente, né? Que o desvio padrão da gaussiana aqui é extremamente amplo. Tá? Então, tem muito mais informação nessa distribuição aqui da direita do que na no valor numérico zero aqui da esquerda. Tá? Então, esse é um ponto positivo para o autoencoder variacional. Se você consegue treinar isso, você captura bem mais informações sobre aquela dimensão, que nesse caso aqui a gente está tratando o sorriso. Tá? Mas talvez o aspecto mais importante do autoencoder variacional é a possibilidade do desemaranhamento, que é justamente separar a dimensão sorriso da dimensão cor de pele, da dimensão barba, da dimensão homem, gênero, né? Da dimensão idade. Entenderam? E como que eu consigo isso? Com o autoencoder variacional e impondo essa é a função de perda do autoencoder. Antes, então deixa eu falar um outro aspecto anterior a isso. Né? Na função de perda do autoencoder, eu não estou preocupado apenas com a perda da saída dele, do autoencoder variacional. No autoencoder não variacional, a minha única preocupação era esse termo aqui, que está medindo a perda da recuperação da informação na saída. Tá? No autoencoder variacional, entra mais esse termo aqui, que é o divergente de Kullback-Leibler. Tá? O que ele mede? Então, o divergente de Kullback-Leibler está medindo a diferença entre duas funções. Tá? Então, vamos voltar aqui de novo para essas gaussianas. Tá? Além de tentar recuperar a informação na saída, no gargalo, que é onde eu codifico, eu forço, por esse divergente aí, né, eu forço todas essas gaussianas a se aproximarem da gaussiana de média zero e variância 1. Ok? Por que isso, professor? Bom, talvez porque se você não fizesse isso, você não conseguiria os resultados. Então, não sei se o ovo surgiu antes da galinha aqui, né? Por que eles puseram essa restrição? Mas, de qualquer modo, então, vamos aqui para a figura do autoencoder aqui. Tá? Então, o autoencoder variacional, além dessa diferença aqui de fazer uma amostragem no gargalo, né? Mas ele tem uma diferença marcante na função de erro para o ajuste dos pesos, né? Ela não só mede o erro de recuperação aqui na saída, mas ela também força tanto a média como a variância a se aproximarem de um template, né, que seria uma variância 1 e média 0, ok? Então, ela tenta forçar a média e a variância a se aproximarem desse valor único, né? E ao forçar isso, você promove uma espécie de desemaranhamento dos atributos. No caso aqui, seria atributos de face, né? Porque seria muito mais comum a gente ver uma dimensão que trata ao mesmo tempo de sorriso e cor de pele. Tá? Não há porquê para que a máquina tenha uma alta performance aqui na saída, na reconstrução, tá? Não há porquê ela não conseguir isso fazendo uma combinação linear de atributos que para nós seriam interpretados separadamente. Né? Como eu falei, cor de pele é uma coisa, face sorridente é outra. Tá? E por que não trabalhar numa dimensão que é uma combinação dessas duas? Certo? Então, acontece isso, mas quando você força no gargalo, né? Você implementa o gradiente descendente, levando em conta o erro na saída e a distância da média a zero e da variância a um, tá? Você acaba forçando o desemaranhamento de atributos qualitativos. Né? Parece ser um milagre, de fato é algo muito assustador até, né? Mas você consegue isso, e consegue particularmente, né, quando você introduz um fator de regularização aqui maior do que um. É isso que foi obtido aqui, eu falo disso aqui, tá? Neste paper, cadê? Eu falo do paper aqui? Nossa, eu não apresentei o paper aqui, mas talvez eu tenha apresentado em algum momento aqui. Não, enfim, em algum momento eu devo ter citado esse trabalho aqui que fala do Disentangled Variational Autoencoder, tá? Qualquer coisa eu ponho a citação aqui, se não eu fiz, vou checar isso depois, tá? Mas ao introduzir esse coeficiente de regularização maior do que 1 aqui, você força ainda mais o desemaranhamento, o disentanglement. É uma palavra que foi muito usada, por exemplo, em mecânica quântica, né? Para falar do emaranhamento dos qubits lá, tá? Por exemplo. Né? Mas ela está sendo usada aqui com um sentido mais ou menos parecido. Né? Se você não consegue separar a dimensão sorriso da dimensão cor de pele, você tem um problema na hora que vai caminhar pelo manifold, pelo espaço de características aí das faces humanas. Tá? E, por outro lado, se você conseguir desemaranhar essas dimensões, aí o mundo está a seus pés. Okay? Então, concluindo aqui, o autoencoder variacional tem aqueles aspectos positivos de trabalhar mais com informações significativas do que precisas, né? Na linha do que o Zadé já comentava, e também ele, a partir da inclusão desse termo adicional aqui, que mede o afastamento daquelas gaussianas de um certo protótipo, né? E penaliza o desvio, ok? Você força o disentanglement das dimensões que caracterizam aquele atributo, tá? Isso vale para faces humanas, que eu estou dando exemplo, né? Mas vale para textos, por exemplo, se você tiver, como a gente vai ver no próximo tópico de processamento de linguagem natural, né? Se você quiser separar vários aspectos associados a texto, aspectos semânticos, sentimento, estilo, uma série de aspectos que também a gente sabe que caracterizam um texto, né? Você pode conseguir com essa técnica de disentanglement, ok? Então era isso que eu tinha a colocar mais sobre o autoencoder variacional, e ele só difere do autoencoder tradicional por ter essa amostragem ali no gargalo. E o impacto prático disso é o que nós estamos falando aqui, tá? Deixa eu ir lá no fim para ver se eu lembro, se eu citei esse trabalho, pelo menos no material aqui, tá? Eu não estou. Só se tivesse no. Depois eu checo isso, ok? se eu citei, mas eu deveria citar naquele slide. Qualquer coisa, eu faço uma edição e acrescento ali para que vocês possam acessar aquele slide ali, certo? Muito bem. Então, falei do autoencoder variacional. Deixo parar de compartilhar a tela. Qual é o meu próximo assunto aqui? Bom, eu tenho. Daqui a pouco eu vou abrir para dúvidas, claro, tá? Então, eu tenho que comentar um pouquinho sobre o EC1 que vocês já entregaram. Eu achei o problema lá naquele código do ADA, né? Mas infelizmente depois de vencido o prazo. E felizmente o problema estava no meu código e não no código de vocês, tá? Enfim, mas eu vou comentar sobre o problema e vou manter um pouco de mistério, né? Porque também não é uma bobagemzinha, né? Mas eu vou comentar sobre isso depois e corrigir a atividade do EC1, que eu espero que não demore muito, né? Eu atrasei um pouco nesse FC2 por várias razões, mas eu acho que daqui para frente as coisas vão ficar melhores, tá? Então, tá resolvido, não há mais mistério na questão do ADA entre os resultados que você estava obtendo e o que eu estava obtendo. Na verdade, o que eu estava obtendo tinha um equívoco ali que eu vou comentar. Mas eu vou avaliar todos os trabalhos de vocês e vou levar em conta todo esse ruído que aconteceu nessa questão 1. Mas o importante é ver que vocês trabalharam com o ADA, né? Por falar em ADA, muitos alunos pegaram e compararam os vários algoritmos de ajuste de parâmetros. Lá nos notebooks lá das questões 3 e 4 do EFC2, tá? Não precisava ter feito isso. Era uma das possibilidades, né, de hiperparâmetro, vamos chamar assim, né? Apenas um porém aí, né? Quando você quer comparar o Stochastic Gradient Descent com o ADA, por favor, né, dê mais iterações para o Stochastic Gradient Descent, porque com o mesmo número de iterações, aí é covardia, né? Nunca ninguém falou que o gradiente estocástico conseguiria convergir no mesmo número de iterações que um algoritmo adaptativo, tá? Então, precisa dar um pouquinho mais precisa ser um pouco mais justo com o Stochastic Gradient Descent, tá? Mas, de qualquer modo, se não foi, fica o alerta, né? A comparação não pode ser. Rodei 20 épocas com os dois e o Adam ganhou, tá? Não é assim, né? E nem é assim que o paper lá trabalhou naquela outra questão do Adam, né? Se você der número de épocas suficientes para o Stochastic Gradient Descent, aparentemente ele generaliza melhor quando ele atinge o mesmo nível de erro de treinamento, né? O erro de validação ou de teste dele pode ser melhor que o erro do Adam, tá? Ou seja, o Adam é apressadinho e pode ser que queime a língua, né? Ao comer muito, não esperar a comida esfriar, tá? Em termos de generalização. Mas, de fato, eu já disse no começo da aula de dúvidas hoje que eu estou gostando muito, muito mesmo dos experimentos que vocês estão fazendo. Vocês estão explorando muito bem as possibilidades ali, que é isso mesmo, ou seja, quando você tem o código pronto, você não tem que perder tempo de implementar quase nada, né? Sobra tempo para você, para as coisas legais, né? Que você pode trabalhar intelectualmente, ou seja, o trabalho braçal de codificar já foi feito por alguém, tá? Então agora fica só o trabalho intelectual de explorar, analisar, comparar, tá? E é exatamente isso que a questão pedia, né? E ver aquela síntese ao final, né? A tabelinha com a performance dos quatro classificadores ali, né? Eu acredito que fecha muito bem essa parte do curso, onde a gente de fato, pelo menos na parte de trabalhos computacionais, né? A gente seguiu um certo script bem estabelecido, né? De ganhos incrementais a cada técnica que foi implementada e com sustentação conceitual, né? De por que que aquele ganho estava ocorrendo, certo? Então, eu fiquei... Já, não é a primeira vez que eu passo esse tipo de atividade, mas toda vez que eu avalio, eu fico realmente satisfeito de ver que a gente chegou lá. É, para os alunos que estão achando as atividades um pouco enfadonhas e assim, pouco desafiadoras, né? Eu gostaria que vocês entendessem que estamos num curso introdutório e que você, se você pensa assim, você é um privilegiado por já estar num outro patamar, num outro nível, né? E, portanto, trate de caprichar para sobrar ali e tirar a nota que é óbvio que você merece por estar sobrando, tá? Então, mostre isso, por favor. Então, parece que está acontecendo bem assim mesmo. É, e eu estou gostando muito, ok? Tudo bem que eu corrigi só um terço, nem isso, quase um terço das questões 3 e 4. Para quem chegou agora, eu liberei a nota do IFC2, mas só das questões 3 e 4, só de 8 alunos, da questão 2 de todo mundo, com os comentários ali, tá? Vamos lá. É, então, vou voltar a falar da questão 1 do EC1, quando corrigir tudo, tá? E vamos falar agora da questão 2 do EFC2, que essa eu acabei de corrigir, acabei de liberar a nota hoje, tá? Então, houve alguns problemas, tem alunos que... O principal problema foi... Continua sendo. Alguns alunos que cometeram equívocos na primeira atividade, mesmo com a minha realimentação, né, cometeram o mesmo equívoco na segunda atividade. Isso me deixou chateado. Ou seja, não é para acontecer isso. Ou seja, se você errou na primeira, não pode errar de novo na segunda. Não deveria, pelo menos, né? Bom, mas isso vou ter que resolver caso a caso ali. O aluno vai perceber isso, né? Mas o maior problema que teve na questão da máquina de aprendizado extremo é explicar por que que ela ganha do classificador linear, né? É claro que teve vários alunos que gabaritaram a questão, explicaram de formas diferentes, né? Mas a explicação que eu esperava que vocês já apresentassem com maior fluência, apenas uns 2 ou 3 alunos, ou seja, menos de 10% da turma usou, né? Que é o seguinte: aquela camada intermediária, única, ou se você incluiu mais algumas, né? Ela torna o problema mais linear. Porque, no fundo, o que você está resolvendo com a máquina de aprendizado extremo continua sendo um classificador linear na saída. É o mesmo da questão 1. Acho que vocês perceberam isso, né? Ora, se você usa o mesmo classificador linear da questão 1 e a performance melhora, tá? E melhora significativamente, chega a melhorar 10% quando vocês fizeram as modificações lá de vocês, tá? Isso é bastante significativo, né? E isso implica que aquela camada intermediária está deixando o problema mais linear para o classificador, né? Por isso que o mesmo classificador teve um ganho de 10%, né? E ela faz isso fazendo mapeamento não linear, aleatório, arbitrário, né? Mas não importa isso, né? Talvez seja surpreendente isso, né? Que você mapear aleatoriamente uma dimensão 784 para uma dimensão 500, né? Aleatoriamente e não linearmente, né? E você tornar o problema mais linear, ou seja, você desdobrar um pouco mais o manifold, né? é algo que você nem pediu, você nem sabia que ia acontecer, mas aconteceu, tá? Então, essa explicação é a explicação que eu espero que vocês usem mais daqui para frente, né? Quando forem falar das camadas intermediárias, que sejam convolucionais ou não, né? Elas estão a cada camada que você passa, você tem que tornar o problema mais linear. Por que isso? Porque a última tarefa que você vai fazer, e sempre é assim, é um hiperplano. A última camada da rede neural é sempre um hiperplano, tá? E portanto, se você não linearizar o problema, não há como erro ao usar um hiperplano, né? O erro cair na saída. Tá claro? Então, essas redes profundas têm esse segredo aí. As várias camadas, elas são representantes, né? Extraem atributos relevantes da entrada. Tem um monte de interpretações possíveis, mas essa interpretação é a essência que me motivou a fazer essa sequência de atividades até aqui, tá? Até o término do EFC2. É mostrar para vocês que o papel da camada intermediária, seja ela convolucional, fully connected treinada ou arbitrariamente especificada, né, é tornar o problema mais linear a cada camada, se ela for útil, né? Se ela ajudar a reduzir o erro, é porque ela está linearizando mais o problema, ok? Tanto é verdade que um problema linear de nascença, né, você não precisa mais do que a última camada. E lembre-se que eu já provei para vocês em alguma das notas de aula lá, que se você puser múltiplas camadas lineares, é totalmente equivalente a usar uma única. Portanto, não tem o menor sentido você fazer uma rede deep com camadas lineares, né? Porque uma só é equivalente a 20, se você quiser pôr lá, tá? A não linearidade da camada é que faz a diferença se o problema for não linear na entrada, tá? Então, deu para entender isso daí de uma vez por todas, tá? Outra questão e última aqui que eu gostaria de comentar. Depois, outros probleminhas são casos isolados. Se o aluno tiver dúvida, me pergunte, tá? Leia lá onde perdeu nota e por quê. Não agora, por favor, espera acabar a aula de dúvidas. Outra questão por que que isso não aconteceu para todos os alunos? Eu sabia disso e não houve problema na avaliação nesses casos, né? Mas a grande maioria dos alunos, e também comigo quando eu implementei, né, o coeficiente de regularização da máquina de aprendizado extremo deu menor, tanto para a taxa de acerto como para o EQM, né, do que o coeficiente de regularização do classificador linear, tá? Ora, mas isso é contraintuitivo, porque a máquina de aprendizado extremo é mais flexível necessariamente que um classificador linear, tá? E como que o coeficiente de regularização ficou menor, tá? Então eu tratei um pouco disso em algumas aulas de dúvidas, eu dei algumas dicas associadas aquela questão da dispersão da geração dos pesos, né, que lembra-se que vocês usavam um desvio padrão de 0,2, né? Então, tudo isso está influenciando, tá? Mas, dependendo de como o aluno argumentou, eu aceitei a resposta, mas alguns alunos fizeram afirmações assim, sem fazer testes associados a elas. E isso me levou a descontar alguma nota e a fazer esses testes que eu gostaria de mostrar agora para vocês, tá? Eu não fiz para ReLU, depois eu vou fazer também, eu fiz só para tangente hiperbólica. Então, me acompanhe aqui, por favor, rapidamente, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo. E vai ser a tela do MATLAB. Onde está? Está aqui. Ok. Eu vou compartilhar. Tem que ser tela por tela, é isso? Então, não sei se isso aqui entrou. Enfim, essa tela aqui está mostrando a distribuição dos valores, usando um histograma, né? Dos valores na entrada do classificador, tá? Que são os pixels da imagem, né? Então, você está vendo aqui que tem muitos bits zero ou bem próximo de zero. Talvez aqui seja tudo bit zero. E, de fato, a grande porção das imagens e dígitos manuscritos é tudo zero, é tudo branco, né? E o branco é zero, tá? E uma pequena porção, veja que aqui está multiplicado por 10 a sétima, então não é tão pequeno assim, mas é de onde os dígitos são manuscritos mesmo, é dígito com nível de cinza bem elevado, tá? Então eu converti de 0 a 255 para 0,1, ok? Então todo mundo está vendo esse gráfico aqui, e isso é o que o classificador linear pegou na entrada. Então lembre-se que o classificador linear trabalha direto com a imagem e a distribuição dos valores está no intervalo 0, 1 e quase uma grande quantidade dos valores é próximo de 0 ou 0, ok? Agora vamos compartilhar outro gráfico aqui. Acho que eu vou ter que fazer assim, né, o tempo inteiro. Essa distribuição, o que que é, professor? É dos pesos da camada intermediária. De fato, vocês estão vendo aqui que, ao gerar os pesos seguindo uma distribuição normal, com variância 0,2, né? Está aqui um histograma mostrando. A resolução do histograma não está muito grande, né? Eu estou só com 10 barrinhas, mas está bem claro que se trata realmente de uma distribuição normal dos pesos da camada intermediária, né, com dispersão 0,2. Vocês estão vendo o 0,2 aí? 0,2 aqui, menos 0,2 aqui, os valores mais ou menos em torno deles, com alguns valores até mais altos, tá? Então, esses são os pesos da camada intermediária, que é o que eu tenho controle, tá? Mas vocês, nenhum aluno, a menos de um caso de um aluno que fez um estudo muito interessante, conceitual, né, de variância depois da camada intermediária, achou uma referência na literatura e aplicou de forma bem interessante, tá? Claro que tirou nota máxima na questão, mas nenhum aluno fez o seguinte experimento, né? O que que acontece quando a rede neural recebe aquela distribuição de entrada, de estímulos de entrada, que é o gráfico anterior, e passa por pesos que têm essa distribuição? O que que acontece, tá? Como os pesos são, metade deles é negativo, metade é positivo, aquela distribuição da figura anterior vai acabar se duplicando, né? Ficando metade positiva e metade negativa. Então, vamos ver no próximo gráfico aqui que eu vou compartilhar agora, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo? Então, essa é a saída da camada intermediária. Esse é o novo problema que o classificador linear está recebendo. Excursão entre menos 1 e mais 1, como eu falei, essa análise foi feita apenas com a tangente hiperbólica, tá? Muitos alunos usaram o ReLU na máquina de aprendizado extremo e até com desempenho um pouquinho superior, tá? Mas veja que é evidente que agora, né, com essa nova distribuição aqui, você tem muito mais estímulos elevados. Lembre-se que o classificador linear tinha muita estimulação zero, tá? Então eu poderia usar pesos mais elevados. Na verdade, deveria, né? Porque você teria que ponderar onde não é zero, certo? E por isso que o coeficiente de regularização do classificador linear tende a ficar maior que da máquina de aprendizado extremo, né? Porque da forma como eu gerei os pesos da camada intermediária, o estímulo que esse novo classificador recebe é muito mais intenso e, portanto, dá para produzir alta performance com pesos com uma norma menor, certo? E por isso eu não preciso penalizar tanto a norma, ok? Então, de novo, não era para adivinhar e de fato eu não esperava que todo mundo fizesse esse tipo de experimento, tá? Mas a própria resposta de vocês me criou essa dúvida. Falei, poxa, mas os alunos estão afirmando algumas coisas, mas não testaram como que está a distribuição, tá? E é isso que eu apontei para esses casos aí quando eu descontei alguma pontuação mínima ali, tá? Ok? Deu para acompanhar então a minha esse argumento? Para Relu, eu talvez libere depois uma espécie de gabarito do EFC2, né, com essa análise aqui, certo? Vamos lá. Bom, eu não vou abrir para dúvida ainda antes de checar o meu checklist aqui, o que que está faltando falar. Ah, sim, tem mais um último conceito que eu gostaria de comentar do EFC2. E é o momento hoje, porque eu estou liberando a nota dele, né? Nós não usamos, só usamos no Minto, né? Nós usamos na questão 3 e 4 softmax na saída, tá? E entropia cruzada como critério, tá? E também usamos o EQM, ou a taxa de acerto, enfim, mas para treinar a rede neural MLP e a convolucional, nós usamos entropia cruzada e usamos softmax na saída, tá? Por que que não fizemos isso nas questões 1 e 2, né? Poderíamos ter feito, de fato, tá? Mas lembre-se, nós estamos num curso introdutório e eu ainda não tinha apresentado esses dois conceitos quando eu apresentei o classificador linear, tá? E mais, né? A função softmax na saída do classificador, ela só salienta um pouco mais. Como eu já falei, a função softmax, eu expliquei isso em aula, né? Em vídeo aula, a função softmax é uma função de máximo suave, né? Então, quem já é maior, a saída que já é maior, com a função softmax fica ainda maior, ok? E, portanto, a classe que o classificador já vai indicar é a mesma usando ou não a função softmax, ok? É claro que com a função softmax, se você vai aplicar o gradiente, você vai produzir uma outra rede neural, tá? Comparado a não usar a função softmax. Mas lembre-se que a função softmax ela é monotonicamente crescente, portanto, a saída que já é maior, não vai haver alteração no ranking da saída, certo? Então, deu, e não é um pecado, nem um crime, nós não termos usado função softmax nas questões 1 e 2, ok? Não o fizemos simplesmente por não querer complicar um pouquinho mais a implementação do código, certo? E a entropia cruzada, ela normalmente é indicada no lugar do erro quadrático médio, né? A gente trabalhou com taxa de acerto e erro quadrático médio, né? O erro quadrático médio não é muito indicado em problemas de classificação, porque a distribuição do erro de saída não é gaussiana, até porque a saída é discreta, tá? Para problemas de regressão, como predição de séries temporais, é possível afirmar que o erro segue uma distribuição aproximadamente gaussiana. E toda vez que a distribuição do erro for aproximadamente gaussiana, usar EQM faz sentido, tá? Quando não é, que é o caso aqui, usar entropia cruzada é mais indicado, estatisticamente falando. Nós não usamos, tá? Até a questão 3, certo? Mas, enfim, talvez vocês tenham se perguntado isso e eu não cheguei a comentar antes. Ou seja, não comprometeu, mas essa mudança feita nas questões 3 e 4, ela é consenso na literatura por estar sustentada por questões teóricas, inclusive, tá? A função softmax é óbvio, né? Se eu quero fazer uma interpretação probabilística das classes na saída do classificador, né? Então o uso delas é bem-vindo, né? E a entropia cruzada eu acabei de explicar. Como o erro de classificação não tem uma distribuição gaussiana, a métrica mais indicada para esse tipo de distribuição que não é gaussiana, né, é a entropia cruzada, ok? Então, vencido mais essa pendência aí. Eu vou começar a falar daqui a pouco um pouco sobre o tópico 8, parte 5, que é o que vai ser liberado até segunda-feira que vem, né? Então, antes da nossa próxima aula de dúvidas, mas eu já falei muito aqui. Vou parar agora finalmente para se alguém tiver alguma dúvida em áudio aí ou no chat, por favor, se manifeste, tá? Vou dar uma interrompida aqui na só eu no meu monólogo, né? Só eu estou falando. Tudo bem, não tem nenhuma atividade. Talvez a dúvida que já me perguntaram é: quando que sai o EFC3, professor? Estou trabalhando nele, vocês estão vendo que tem algo muito atrasado aí, é a nota do EFC2. Então, estou cuidando disso agora, né? Mas não consegui fechar o EFC3. E poderia já ter fechado, sim. Porque vocês estão de braços cruzados aí, mas talvez não, né? Estão atrasados, estão trabalhando com as videoaulas, se preparando para a prova que vai ter lá na frente, sei lá. Então aproveite esse momento ou para descansar um pouco, ou para ler mais a literatura, ou para fazer mais experimentos, porque agora você já tem subsídios para isso, né? Pelo menos uns pontapés iniciais, né? Mas eu, de fato, eu já gostaria de ter liberado o EFC3, né? Já deveria ter liberado, e já poderia ter liberado, mas eu, se eu fizesse isso às pressas, por exemplo, sem mexer em nada das últimas versões, liberar a mesma lista, né? Que pode ser que eu acabe liberando a mesma, apenas eu estou fazendo alguns experimentos para ver se existem atividades com melhor custo-benefício, né? O custo é o tempo que eu vou tomar do aluno e o tempo meu de correção depois, né? E o benefício é evidente, né? Questões que trabalhem o máximo possível de conceitos, que façam vocês pararem para pensar, que não dê muito trabalho técnico, que não dê erro, que não requeira 20 horas de máquina para simular, entenderam? Então, tem um monte de aspectos envolvidos aí e eu não consegui fechar o EFC3 ainda, tá? Mas vai ser mais ou menos nessa ordem, né? Eu vou terminar de corrigir o EFC2, daí vou liberar o EFC3, talvez nesse fim de semana. E libero a videoaula da parte 5 até segunda-feira, ok? Que é uma parte muito interessante, mas daqui para frente, em termos de novidades conceituais, deixa eu varrer aqui a minha mente, nós vamos ter as GANs, tá? Generative Adversarial Networks. Essa nós não vimos ainda e vocês talvez não façam ideia de como ela funciona. E também vamos falar de reinforcement learning, que é o nosso último tópico, tá? Mas fora isso, não há mais nenhuma novidade conceitual, ou seja, o uso de deep learning que nós vamos fazer para processamento de linguagem natural. E também o tópico, nós temos mais quatro tópicos só daqui para frente que eu me lembro, tá? Processamento de linguagem natural, GANs, interpretabilidade de redes neurais e reinforcement learning. São as mais quatro videoaulas e acabou o curso. Olha que maravilha, tá? Processamento de linguagem natural não vai recorrer a nada novo em termos de técnica, tá? Tudo que vocês viram até agora vai ser um repeteco, é claro que com grandes assim truques, inclusive com grande perspectiva, né, intelectual dos proponentes, né, como explorar autoencoders para trabalhar com linguagem natural, né, é mais ou menos isso que a gente vai ver, né? E então não tem nada tecnicamente de novo, tudo que vocês viram até hoje vai continuar em processamento de linguagem natural. O tópico de interpretabilidade é óbvio, né? Vocês vão pegar justamente essas redes que vocês treinaram, o autoencoder, sei lá, o seu classificador, e assim vai, e vão tentar interpretar o resultado do treinamento, respondendo a perguntas do tipo: o que que a entrada tem que ter para classificar a classe 8, tá? Então, olha que legal, esse problema do MNIST mesmo, né? Vocês vão ver e vocês vão implementar isso, né? Treinei uma rede neural, seja um autoencoder, né, para reproduzir as imagens, ou seja o classificador mesmo, que tem uma alta performance. Pega o classificador da questão 4, a rede convolucional que deu a melhor performance para MNIST, tá? Treinei, acabei o treinamento. Agora eu vou perguntar, né? Qual deve ser a entrada que mais maximiza a saída 8, do dígito 8, comparado com todas as outras 9 saídas, né? Veja que pergunta interessante, né? O que que tem que aparecer na entrada para a rede neural ter a máxima certeza de que o dígito é 8? Que imagem é essa? Tá? Então, é isso que nós vamos ver nesse tópico de interpretabilidade, né? Isso é uma das questões de interpretabilidade, né? O que a classe, o que que caracteriza maximamente uma certa classe a partir do momento que eu aprendi a distinguir entre classes, tá? Mas outra questão importante é o seguinte: dado que eu classifiquei certa imagem como imagem de um gato, tá? O que pixels dessa imagem foram mais relevantes nessa classificação? E mais, que pixels mais me atrapalharam? Então, tem a relevância positiva e a relevância negativa, né? Nós já vimos isso na questão 1 do classificador linear. Os mapas de calor que vocês produziram lá já é uma iniciativa de interpretabilidade, tá? Porque ele responde exatamente quais os pixels que mais pesam para cada classe, certo? Então, nós vamos ver de novo esses mapas de calor, só que agora vai ter a cor vermelha e a cor azul. A cor vermelha vai indicar os pixels mais relevantes que levaram. Então, no caso da imagem de gato, né? Se eu classifiquei como gato, eu vou aplicar essa técnica de interpretabilidade, ele vai me mostrar que o focinho do gato, o bigode do gato, o olho do gato foi relevante, tá? E se aparecer um tigre na mesma imagem, né, ele vai mostrar que aspectos do tigre mais atrapalharam. Na mesma imagem, não, quer dizer, uma imagem de tigre que não foi. Bom, enfim, acho que deu para entender que o próprio classificador vai dizer o que ajudou e o que atrapalhou na entrada para aquela classe. Então, entendamos que interpretabilidade é algo que você se preocupa depois de terminado o treinamento. Tá? Agora, é claro que a interpretabilidade também permite que você meça a confiabilidade que você vai ter naquele classificador. Acho que nós já vimos aquele exemplo, né? Eu posso classificar uma imagem como sendo de alguma coisa por causa da presença de texto na imagem, já que naquela base tem muitas imagens daquele rótulo que tem texto. Tá? Então, você está trapaceando, né? Você está usando um artifício específico da sua base para classificar uma imagem. Então, isso cai a confiabilidade. Né? Então, como que você seleciona? Você é do Departamento de Recursos Humanos da empresa, né? E você seleciona muito rápido os candidatos, né? Como que você faz? Eu vejo pela altura. Os candidatos mais altos eu seleciono e os mais baixos não, tá? Ou vice-versa, tá? É claro que o cara que da empresa, né, que quer ver os recursos humanos fazer uma boa seleção de candidatos vai ficar frustrado, vai ficar bastante decepcionado com esse tipo de resposta, né? Mesma coisa, eu tenho um classificador de alta performance. Se você descobrir que ele trapaceia para produzir essa alta performance, né? Usando informações que não são pertinentes, ou seja, classificando imagens como gato por aspectos que não têm nada a ver com gato, você vai ficar muito decepcionado e muito frustrado mesmo com a técnica, tá? Então, é isso que a gente vai ver em interpretabilidade. GANs, já falei que aí sim tem alguma novidade, e aprendizado por reforço é uma técnica diferente de aprendizado supervisionado e não supervisionado, e está faltando a gente cobrir alguma coisa, né? Então, são mais 4 tópicos no curso, e eu ia falar bastante coisa sobre o tópico 5, mas eu já estendi demais a parte 5, que é o próximo tópico a liberar, né? Que é de processamento de linguagem natural. Eu já estendi demais. Só vou fazer 2 comentários aqui das minhas anotações, né? Daí eu vou ver se tem alguma dúvida ainda. Já estamos com mais de 1h30 de aula de dúvidas, né? Tudo bem, não tivemos aula na terça-feira, é natural estender um pouquinho mais essa atual, tá? Pois bem, então, quando a gente fala de processamento de linguagem natural, nós temos que lembrar que nós estamos dotando a máquina da capacidade de extrair conhecimento humano a partir de fala e texto, certo? Então, a máquina não vai aprender só, prever próxima palavra, algumas coisas muito específicas, análise de sentimento. Ela pode aprender qualquer coisa do texto. Né? E mais, né, se você vai produzir um tradutor entre duas línguas, é evidente que a máquina tem que capturar semântica, capturar um monte de aspectos qualitativos presentes na linguagem, tá? Evidente que nós nos comunicamos não apenas usando a linguagem, os nossos gestos, né? A gente transmite muita coisa também pelas nossas impressões faciais, certo? E a gente aprende a levar isso em conta. Aliás, essas reuniões virtuais que vocês, porventura, estejam fazendo com orientador ou de trabalho ou com colegas, etc., elas resolvem, tecnicamente até elas resolvem. Esse trabalho de casa não tem tanta diferença assim de eu pegar o meu carro e me reunir pessoalmente numa sala com as pessoas. Posso fazer essas reuniões virtuais, tá? Mas eu perco algumas coisas que talvez nós não percebamos assim tão facilmente, né? Que é essa questão da captura do gesto, da presença física tridimensional mesmo das outras pessoas. Tá? Nós aprendemos assim, e isso faz falta, sim. O professor na sala de aula, os alunos, né? Eu estou falando aqui, mas não estou vendo a reação de vocês. Na sala de aula eu posso ver, tá? Então isso faz muita diferença. Mas enfim, não vou enrolar mais, que esse é um outro assunto. Vamos lá. A única coisa que eu queria comentar é o seguinte, e é algo bastante preocupante também, né? Então, a partir do momento que a máquina consegue aprender a partir da linguagem natural humana, tá? Você está dando para a máquina acesso a todo o conhecimento humano, né? Porque o conhecimento, a gente pode passar parte do conhecimento humano para a máquina numa planilha Excel, sei lá, numa base até não estruturada, uma série de outras formas, tá? Mas a partir do momento que a máquina consegue aprender automaticamente, por conta própria, a partir de fala e texto, tá? Você abriu a porta para que todo o conhecimento humano seja assimilável por qualquer máquina, tá? E isso já é realidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer em algum momento, tá? E mais, né? Nós temos que lembrar um aspecto que eu já também mencionei em videoaulas e termino por aqui. A gente tem que lembrar que as máquinas podem compartilhar os seus cérebros, diferente de nós. Nós até estamos em rede, né? Com a internet, os nossos smartphones, já trabalhei isso em aula, né? Nós estamos em rede, tá? Mas eu não leio o cérebro de vocês, eu não sei o que vocês estão pensando agora. Posso até suspeitar, imaginar, tá? Mas que maravilha, ainda bem, né? Se eu pudesse entrar no cérebro da minha esposa e vice-versa, nosso relacionamento já teria terminado há muito tempo. E qualquer outro relacionamento, não estou falando só do meu, tá? Porque seria muito desgraçante, né? Você ler a mente de qualquer pessoa, tá? Dá uma de Xavier aí do X-Men, ok? E então lembrem-se disso, nós não temos acesso às mentes dos outros humanos diretamente. Só que as máquinas, a partir de protocolos, se elas quiserem, né, protocolos de comunicação, tudo que uma máquina aprendeu, ela pode transmitir sem perdas para outras máquinas, tá? Ou outras máquinas, não precisa transmitir, as outras máquinas podem recorrer a essa máquina e usar o cérebro dela para tomar decisões, entendeu? Então, olha a gravidade do que nós vamos tratar no próximo tópico do curso, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês não. Isso tudo já é uma realidade, as máquinas já estão capazes de assimilar todo o conhecimento humano, né? E depois a gente pode discutir, não nesse curso, pode discutir as consequências disso, como gerar meios de proteger a raça humana, né, desse tipo de ameaça, vamos chamar assim, tá? Mas é algo que a gente vai tratar no próximo tópico. Nós vamos mostrar como fazer com que as máquinas aprendam a partir da experiência, em cima de falas humanas e textos humanos, tá? Esse é o próximo tópico do curso. Então, eu ia falar outras coisas mais técnicas, mas deixa para terça-feira que vem. Semana que vem a gente volta a ter as aulas de dúvidas terça e quinta, certo? Alguma, não tem mais nada no chat, alguma colocação mais de áudio aqui, alguém gostaria de fazer algum posicionamento, dúvidas? Em relação à avaliação do EFC2, particularmente da questão 2, né? Confiram lá depois. Tem um aluno que eu preciso que me entregue, corrija o PDF lá, por favor. Deixa eu ver se ele está aqui. é o... Nossa, não estou com o nome dele aqui. É... Deixa eu ver. É o Lucas Ueda, tá? O seu PDF cortou a resposta de duas questões lá, não consegui avaliar, tá? Me mande depois a versão. O Lucas está aqui, cadê o Lucas? Bom, ele vai ler lá depois, não tem pressa, tá? Acho que ele não está aqui. Quem tiver contato direto com ele, por exemplo, só pede, dá um toque para ele, mas enfim, ele fez a questão 2 dele no notebook também, mas gerou um PDF, e o PDF, sabe aquela questão da frase que segue além do que cabe na tela, e ele não deu a mudança de linha, né? Então a resposta ficou quebrada, eu não consegui ler a resposta dele. Enfim, isso é um caso particular. Então, não havendo perguntas, estamos encerrando a aula de dúvidas de hoje. Desta vez eu gravei, então eu vou liberar o áudio dela daqui a pouco. E hoje ainda eu devo terminar de corrigir a lista, o EFC2, tá? Estão faltando só alguns notebooks. Então, um abraço a todos e voltamos na terça-feira, então.